Atenção, emissoras. Em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
No horário de Brasília, 6h40, no ar, no Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, é o conforto sua norte liga, eu não sou mais forte do esporte.
Com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho e a produção do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes, a gente começa falando sobre seleção brasileira. Afinal de contas, o técnico Fernando Diniz convocou pela primeira vez a nossa seleção hoje à tarde na sede da CBF, na Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro. O Diniz divulgou a lista para dois jogos importantes das eliminatórias para a Copa, juntamente com três integrantes da sua comissão técnica, o auxiliar Eduardo Barros e os preparadores físicos Marcos Seixas e Wagner Bertelli. Vamos à convocação. Os goleiros: Alisson do Liverpool, Bento do Atlético Paranaense e o Ederson do Manchester City. Está aí, portanto, o Bento como novidade. Para as laterais: Danilo da Juventus da Itália, Wanderson do Mônaco da França, Caio Henrique, também do Mônaco da França, e o Renan Lodi, do Olympique de Marseille, da França. Os zagueiros: Ibanhas, do Al-Ahli, da Arábia Saudita, Gabriel Magalhães, do Arsenal, da Inglaterra, Marquinhos, do Paris Saint-Germain, e Nino, do Fluminense. Os meio-campistas: André, também do Fluminense, Bruno Guimarães, do Newcastle, Joelinton, também do Newcastle, o Casemiro, do Manchester United, e o Rafael Veiga, do Palmeiras. E pro ataque: Anthony do Manchester United, Gabriel Martinelli do Arsenal, Matheus Cunha do Wolverhampton, Neymar do Al-Hilal da Arábia Saudita, o Richarlison do Tottenham, Rodrigo e Vinícius Júnior, ambos do Real Madrid da Espanha. Vamos ouvir então o técnico Fernando Diniz, inicialmente falando sobre esses dois jogadores que recentemente assinaram com clubes da Arábia Saudita, o Ibanhas e o Neymar. O treinador da seleção garantiu que o critério de convocação será sempre o desempenho dentro de campo.
É uma novidade para o mundo do futebol, essa inserção da Arábia Saudita na aquisição de jogadores com idade ainda para estar militando na Europa, que é o centro principal dos jogadores. E a gente vai passar a olhar, e a gente não sabe do que vai ser para frente. O que vai determinar o meu olhar e a convocação dos jogadores é o desempenho que eles têm fora daqui, seja na Arábia Saudita, na Europa, no Brasil, onde quer que seja, e principalmente quando eles forem convocados, como que eles vão desempenhar dentro da própria seleção.
Fernando Diniz também falou sobre a convocação do Neymar e as conversas que teve com o 10 da seleção.
De fato, o Neymar externou tanto do desejo da gente trabalhar junto, quanto lá no início uma vontade de repensar a participação dele na seleção. Eu conversei com ele recentemente e ele se mostrou muito disposto, extremamente feliz pela oportunidade da gente construir uma história aqui na seleção. Eu, em relação a ele, vocês já sabem o que eu penso, mas vou repetir. É um jogador que é muito difícil aparecer outro, é um talento muito raro do futebol mundial. E acredito que ele merece, até o final da sua carreira, pelo imenso talento que ele tem, escrever o capítulo mais bonito dessa história, que eu acho que para mim ainda não foi escrito.
E uma das ausências notadas na lista é o Lucas Paquetá. Afinal de contas, o meio-campo do West Ham está sendo investigado pela Federação Inglesa por possíveis violações de apostas esportivas feitas por pessoas próximas a ele, de acordo com informações do jornal inglês Daily Mail. Fernando Diniz explicou por que deixou o Paquetá de fora da seleção brasileira.
Eu sou um cara que o que me protege na minha vida inteira é a verdade. E o Paquetá, ele estava na lista, porque é um jogador que eu gosto muito. E E também não é uma questão de pré-julgamento absolutamente. Muito pelo contrário. É uma questão de preservação, de deixar o Paquetá nesse momento resolver essas questões, que é uma questão que excede o futebol. Eu acho que tanto para o Paquetá quanto para a seleção, deixar ele um pouco mais à vontade para resolver essas questões era o que tinha para se fazer de mais adequado. A gente teve esses problemas aqui no Brasil e a gente sabe que isso precisa do fator tempo para que as coisas se esclareçam. Então, eu achei pertinente, pensando no Paquetá, e é muito bom você me perguntar, porque é um jogador que eu adoro como jogador, embora a gente nunca tenha trabalhado junto, tenho as melhores impressões em relação ao Paquetá, e a CBF vai estar com as portas abertas para ele assim que ele conseguir resolver positivamente essas situações que apareceram aqui de última hora.
Tá aí, portanto, Fernando Diniz. Maurício Costa tá comigo até às 7 da noite. Bom, para mim, algumas ausências são notadas, como o Lucas Perry, o Adrielson, jogadores que deveriam estar na lista, nos lugares, de repente, do Bento, do Ibanhas. E para você, Maurício, boa noite.
Boa noite, André. Boa noite, amigos do No Mundo da Bola. Eu até convocaria o Bento. Ah, primeiro, antes de tudo, assim, eu sou fãzaço do Fernando Diniz, né? Eu gostaria... Agora nem tanto, mas gostaria que ele fosse técnico do meu time.
Já foi, pô.
Já foi, mas não é. Mas agora não tá bom, tá bem do jeito que tá. Né? É, dá pra falar que eu não sou fluminense, porque ele é o atual técnico do Fluminense. E sou fãzaço dele, mas eu acho que ele pecou em alguns momentos. Eu não posso falar a palavra que ele não teve muito trabalho, porque ele teve muito trabalho, mas eu acho que ele poderia ter garimpado um pouco mais, né? O Bento eu acho uma ótima convocação, mas o Alisson eu já não concordo muito. Por que não o Lucas Perry? Que tá jogando mais do que o Alisson, né? Que tá jogando mais do que o Alisson. O Ederson hoje tá numa fase melhor do que o Alisson, sem dúvida. Agora, o Lucas Perry deveria ser, na minha opinião, ser convocado. O Adrielson deveria ser convocado. O Adrielson hoje joga mais do que o Nino. E assim...
Muito mais.
Tem que ter a noção disso. Ah, mas o Nino... já sabe o esquema do Fernando Diniz. Então o Fernando Diniz não pode ser técnico da seleção brasileira.
Vou te dar um exemplo. Eu, por exemplo, olhando a lista, eu acho que do Brasil, hoje eu só chamaria, jogando no Brasil, o Lucas Perry e o Adrielson. Porque se a gente pegar o exemplo do Lucas Moura, falei até sobre isso hoje no Sim. Repórter Brasil Tarde da TV Brasil.
Sobra, né?
O cara era reserva do reserva do reserva no futebol inglês. Ele chega aqui no Brasil, ele é rei.
O próprio Soares, que já não conseguia andar na Espanha.
Foi para o Uruguai e não jogou tão bem.
Isso, não jogou tão bem.
E aqui ele brinca.
O que ele fez no Flamengo e Grêmio, ele jogou sozinho praticamente pelo Grêmio.
Mas ele perdeu os gols, mas ele tinha todas as oportunidades, né?
E se for para convocar jogador brasileiro, e eu entendo jogador brasileiro porque você está numa pré-temporada na Europa, né? E você... Ah, o Vitor Roque foi para a seleção sub-20. Alguém tem dúvida de que o Vitor Roque, né, nas condições normais... ele vai ser titular da seleção brasileira?
Nenhuma, o cara é o principal 9 do Brasil.
Exato, e aí você não convoca pra convocar o Richarlison.
E o André tá numa fase não muito boa. Eu chamaria o João Gomes pra principal, não, que tá lá na Inglaterra.
Meio campo. Pra mim existe um erro de programação. De todos os meio campistas, você tem um apenas que é criador, que é o Rafael Veiga. O resto, tá bom, Bruno Guimarães ele funciona como terceiro homem, mas o resto... É volante.
É porque o Neymar eles colocam como atacante, mas como o Neymar 10. Hoje já não é mais um atacante, né?
E aí você vai convocar o Bruno Guimarães e o Joelito no mesmo time da Inglaterra, quando o craque hoje, o craque na posição de meio campista, de segundo homem de meio de campo do campeonato inglês, é o Douglas Luiz.
Que não foi citado,
que não foi citado. Douglas Luiz foi o jogador do ano do Aston Villa e ele foi responsável pelo Aston Villa ter uma subida de ficar 7 jogos sem perder, fazendo gol olímpico.
O que coloca o Newcastle bem é porque o time todo tá bem, né? Sim. Então os jogadores aparecem mais, né?
Então, agora, alguma dúvida de que o Douglas Luiz e o João Gomes estão melhores que o André? Nenhuma.
Nenhuma dúvida.
Nenhuma dúvida. Com todo respeito ao André, que pode ser
que
um
é
grande...
Que é muito bom.
É muito bom, mas não tá no nível desses jogadores.
Até
que
Até porque joga no Brasil. Exato, quem ficar no Brasil não vai estar no nível.
Exato. Vamos lá, com todo respeito de novo. O André marca o Gabigol. O Gabigol não fez nenhum gol na Europa. Sei lá, 2 gols na Europa que ele fez. O que não se criou. gosto do Gabigol, queria ele no meu time, queria, mas ele não pra seleção brasileira, não dá.
É, amanhã o Bruno Guimarães vai ter o Haaland pela frente.
Exato, olha a diferença, né? Então eu acho que pecou nesse sentido o Fernando Diniz. Se for convocar os jogadores do Brasil, faltou pra mim os jogadores do Botafogo, principalmente o Lucas Perry e Adrielson. Tiquinho tá machucado, tudo bem. Faltou pra mim o Vitor Roque. Ah, foi pra seleção sub-20. Deveria ter ido pra principal, como o Vini Júnior lá atrás foi convocado pra sub-20 e também deveria ter ido pra principal. E se você quer convocar Richarlison e Matheus Cunha, você convoca. Agora sim. Por mais que eu ache que ele não seja jogador de seleção brasileira, mas tá numa fase boa, convoca o Daverson.
Convoca o Daverson. O Daverson não chamaria, não, Maurício.
O Matheus Cunha tá. Há quanto tempo o Matheus Cunha não joga bola? O Richarlison, reserva do Tottenham.
É, agora não é mais reserva, né? Que não,
beleza,
o Kane foi pra
saiu,
o Bayern de Munique.
Agora, assim. Eu acho que errou nesse sentido o Fernando Diniz. Apesar disso, eu tenho certeza que o Fernando Diniz vai fazer esse time que ele convocou jogar bola, porque ele é um excelente treinador. Acho que poderia ser melhor. A convocação poderia ser melhor. Lamento pelo Paquetá, né? Eu não quero acreditar de que o Paquetá esteja envolvido, mas se estiver envolvido, vai ter que ter punição para ele, como todo mundo. Todo mundo foi punido, deve ser punido. Mas não, espero que ele não esteja envolvido.
Será uma grande surpresa.
Grande surpresa e uma grande decepção. Uma grande decepção. Tanto o Paquetá quanto possivelmente o Luiz Henrique. Eu não torço para que ele não tenha feito essa bobagem, para que não esteja envolvido ninguém da família dele, porque vai estragar a carreira de um jogador que agora iria para o Manchester City, para o melhor time do mundo, com o melhor técnico do mundo, e poderia virar um grande jogador de futebol, um grande meio-campista que a seleção brasileira precisa, que não tem desde o Felipe Coutinho.
Já perdeu a oportunidade porque o City desistiu da contratação no meio da negociação. São 6h52 no horário de Brasília. Tá na hora do
Momento Estádio
com Wagner Gomes.
O Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística começa hoje na cidade de Lauro de Freitas, na Bahia. A ginasta Flávia Saraiva fará a sua terceira competição, atuando pelo Flamengo. Flávia já participou de duas edições dos Jogos Olímpicos. O seu objetivo é estar em forma para tentar a vaga, junto com a equipe brasileira, para os Jogos de Paris no ano que vem. A competição importante para isso é o Mundial deste ano. No ano passado, no Mundial, a ginasta rompeu o tendão do tornozelo, passando por cirurgia. Portanto, está retornando às competições para entrar em forma. No segundo jogo da final da Liga Feminina de Basquete entre SESI Araraquara e Sampaio Basquete, o time maranhense levou a melhor, vencendo por 59 a 51, empatando a série melhor de 5. A terceira partida será no Maranhão na próxima quarta-feira, dia 23, às 9 da noite. Começa amanhã o Campeonato Mundial de Atletismo em Budapeste, na Hungria. A competição vale vaga para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. A competição vai até o dia 27 e reunirá mais de 2 mil atletas. O Brasil estará representado por 31 mulheres e 25 homens. Destacam-se na delegação brasileira o barreirista Alisson dos Santos, atual campeão dos 400 metros com barreiras, Letícia Auro Melo, bronze no salto em distância, Érica Senna e Caio Bonfim, na marcha atlética, e no arremesso do peso, da Darlan Romani. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
Tá no Vasco, foi apresentado de forma oficial no Salão de Beneméritos de São Januário o novo camisa 10 do Vasco e provavelmente o novo camisa 10 do futebol brasileiro. Dimitri Payet, que inclusive disse que pesou para a escolha dele a questão do racismo.
E ensuite, de France, c'est vrai que Vasco est un...
Escolhi o Vasco porque sei que ele é um gigante, muito conhecido não só no Brasil, mas muito conhecido na França também. É um clube lendário e histórico. Conhecemos a história de Romário, Edmundo, Juninho Pernambucano, Roberto Dinamite e tem mais uma questão, a da luta do Vasco contra o racismo. É uma escolha que vai nesse sentido.
Em França, quando fala de racismo, on fait souvent référence à ce club-là.
Payet também falou sobre o histórico estádio de São Januário.
A primeira coisa que fiz quando começaram as conversas foi buscar na internet como é o ambiente de São Januário e vi que é excepcional. Quando cheguei ao aeroporto, entendi por que é fantástico. É um estádio mítico e gigantesco, construído pelos torcedores há quase 100 anos. E é um estádio difícil para os adversários ganharem jogos lá dentro.
Para os adversários que vêm aqui.
Maurício Costa, o Payet Hoje, inclusive, atrasou um pouquinho para a apresentação, porque mesmo liberado do treino, resolveu treinar. Ou seja, quer entrar logo em campo, hein?
E se não fosse a parte burocrática, né, de questão de trabalhista, de inscrever no BID, aparecer no BID, eu, se fosse o Ramon Dias, já colocava ele para jogar domingo. Dane-se. Joga domingo com o Maracanã lotado.
Mesmo fora de forma, sem ritmo.
Coloque o Paiê com uma perna, é melhor que todos os jogadores do Vasco. É melhor que quase todos os jogadores do Brasil. Não posso falar de todos os jogadores do Brasil, porque você tem Lucas Moura, você tem Soares, você tem Marcelo, né? Você tem jogadores...
Rames,
Rodrigo...
E são só esses, hein, amigo? Desculpa aí, mas não tem mais nenhum, não.
Exatamente. Possivelmente, né, se ele vier a fim de jogar, ele vai sobrar no futebol brasileiro. É um ganho técnico absurdo pro Vasco. É, o Vasco, ele precisa da vitória contra o Atlético Mineiro para que o Paiê estreie e o Vasco consiga ter mais tranquilidade. Então, acho que fez certo o Vasco, né? O Vasco vive, respira outros ares depois da saída do CEO Luiz Melo. Isso não é uma perseguição.
Todo mundo
está
satisfeito com essa saída.
Exatamente. Isso não é uma perseguição.
O Osório deixou escapar na entrevista ao Sport TV. Graças a Deus que mudamos de CEO.
Graças a Deus mudou o CEO. Mas o clima em São Januário mudou. A verdade é que o clima em São Januário mudou. Você vê funcionários, e eu conheço alguns funcionários de São Januário felizes, funcionários que trabalham diretamente no trato com a imprensa, felizes porque o Luiz Melo saiu, né? Então, assim, são outros ares. A tendência é de que o Vasco consiga sair da zona do rebaixamento. Agora tem um jogo dificílimo domingo, né? A torcida esgotou os ingressos em menos de 24 horas.
Impressionante, né?
Impressionante. Agora, não é só festa, né? O Vasco tem um jogo difícil.
Dentro de campo é outra parada, né?
Outra parada. O Vasco ganhou lá no contra Atlético lá em Minas, mas sofreu muito, principalmente no segundo tempo.
Fez dois gols relâmpagos.
Agora, é difícil. Agora o Vasco tem que ganhar. Se o Vasco não ganhar, aí começa uma pressão, vai pegar depois o Palmeiras fora... Aí, depois tem Fluminense, clássico. Onde vai ser esse clássico contra o Fluminense? É interessante. Agora, tem a questão de São Januário, que é o absurdo dos absurdos. Um estádio histórico, um estádio que Vargas colocou a CLT, né? E você não tem jogo em São Januário porque existe uma comunidade pobre ao seu redor. Isso é um absurdo em 2023 a gente pensar nisso. Vou dar uma dica então pro pessoal, pros juízes, né? Acaba o sambódromo, acaba o carnaval no Rio, porque a Marquês de Sapucaí é cercada de favela também. Acaba o Maracanã, o estádio Nilton Santos, não tem mais evento no Rio de Janeiro, vai todo mundo pra Barra da Tijuca, porque tirando a Barra da Tijuca, o Rio de Janeiro é isso, é uma mistura, e é por isso que o Rio de Janeiro é o que é, e por isso que o Vasco é o que é até hoje.
É isso. Bom, o Paiê deve estrear contra o Palmeiras no próximo domingo, sem ser esse o outro, no Allianz Parque. E o Vasco encerrou as contratações, segundo o diretor executivo da SAF do Vasco, Paulo Brax. O Vasco fechou as contratações para essa temporada. Bom, e a Rádio Nacional transmite nesse final de semana duas partidas. No sábado, às 3h45 da tarde, São Paulo e Botafogo. O líder em campo, com a narração do André Luiz Mendes, comentários do Mário Silva, reportagens do Rafael Monteiro e o plantão do Wagner Gomes. E no domingo, também às 3h45 da tarde, Coritiba e Flamengo, no Couto Pereira, serviço especial da Nacional. André Luiz Mendes, Valdir Luiz, Rafael Monteiro, Bruno Mendes, é o timaço da Nacional em campo para mais uma rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E a TV Brasil transmite a Série D. Então, você que curte futebol na TV aberta, nesse sábado, 3h30, tem Ceilândia e Caxias. Um dos dois sobrevive para as quartas de final. E no domingo, às 16h, a Portuguesa da Ilha encarando o Patrocinense de Minas Gerais. Da mesma forma, um dos dois passa para as quartas. Lembrando que 4 sobem, ascendem para a Série C do Campeonato Brasileiro, e a TV Brasil vai acompanhar tudo. Maurício Costa, valeu, um abraço, até a próxima.
Valeu, bom fim de semana a todos.
Valeu, bom fim de semana pra geral, fechando no Mundo da Bola. Segunda-feira tem mais, 6h40 da noite. Valeu, gente, um abraço. André Marques. Tchau.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.